Bem, pessoal, com muito carinho, recebo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, Caroline Fred, psiquiatra, e com ela também o Christian Migliorini, também psiquiatra. Essa dupla de profissionais que estão conosco hoje e nós temos muito carinho aqui de recebê-los. Afinal de contas, nós vivemos um momento de bastante dificuldades, também emocionais, e por conta também da demanda dos ouvintes, de pessoas que entram em contato com a nossa redação, nos pedindo para falar a respeito, buscamos os profissionais da saúde pública aqui de Marau para também nos orientarmos a respeito de quais são os caminhos para quem precisa desse apoio psicológico através da rede de saúde pública. Antes de mais nada, deixa eu dar aqui as boas-vindas. Christian, me permita dar preferência às mulheres. Carol, bem-vinda à nossa programação. Sempre muito bom te receber por aqui.
Bom dia, Camila. Obrigada. Bom dia, ouvintes. Acho que é bem feliz nós estarmos aqui podendo explicar um pouquinho como é que funciona, né?
Uhum. Christian, bem-vindo. Deixa eu só dar um oi para o Christian antes. Tudo bem?
Tudo bem, Camila.
Bom te receber. Bom te rever, né? Sim. Fazia um tempo que não nos víamos.
Uhum. Muito obrigado pelo convite. É realmente muito importante tá aqui, né?
Bem, pessoal, deixa eu só começar aqui com a Carol para nós falarmos um pouco dessa sua função como matriciadora. Como é que nós podemos explicar isso, Carol?
Isso, acho que é o início mesmo, né, Christian, para nós explicar o que significa ser matriciadora. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas tu atende no CAPS, né? Não, eu faço parte da rede de saúde mental do município, né? Onde desde julho do ano passado eu fui contratada para estar junto com as equipes, seja no ICF, CREAS, CRAS, CAPS, né, para articular esse cuidado, porque às vezes a gente pensa que o atendimento do paciente psiquiátrico é só com o psiquiatra ou com a psicóloga, né, e acho que o matriciamento veio justamente para desmistificar isso, né. Sim. O paciente é da equipe, né, o paciente tem que ter uma visão global, seja do médico clínico, da ICF, da psicóloga, da enfermeira, da agente de saúde, né, é uma equipe toda tendo um olhar naquele caso, né, então o papel de matriciadora é dar o suporte para a estratégia da saúde da família, né. Então, hoje a gente conta com 12 estratégias, né? A gente é em duas psiquiatras, a Diana, que também faz parte comigo, divide essas 12 equipes, 12 ICFs em duas, né? Então, eu fico com 6 e ela com 6, né? Todo mês é feito reuniões, né? Agora de forma virtual, com o ICF dando apoio para casos que chegam, né? Então, há essa discussão do caso com o psiquiatra, né? Por quê? Por que se viu que foi necessário isso? Tinha uma demanda muito grande que ia para o CAPS, né? Depois o Christian vai explicar um pouquinho como é que funciona o CAPS. E se entendeu que o CAPS não teria perna, né? Aliás, nesse momento da pandemia, nenhum serviço de saúde mental acho que teria perna sem o matriciamento, né? Então, o matriciamento vem numa ideia, a grosso modo falando, como se fosse um filtro, né? Onde deixa passar os casos graves e persistentes que vão para o CAPS e os casos mais leves, mais agudos, que se pode ter um manejo no ICF, fica no ICF com o apoio da matriciadora, que é a psiquiatra.
Uhum, né? Uhum. Tá, então, na verdade, é o seguinte, o CAPS, ele é destinado a determinados casos, acho que isso. O Christian pode nos explicar melhor.
Posso explicar.
E quando se fala em ISF, acredito que todos saibam, mas enfim, é bom reforçar, que são as unidades de saúde, o que nós chamamos de posto de saúde, né? Que a ISF é a Estratégia de Saúde da Família, então nós temos 12 unidades e cada um de nós sabe a qual pertence. Depois nós vamos falar sobre os caminhos, mas antes vamos tentar explicar então, Christian, o que compete ao CAPS.
Certo. Bom, então, pessoal, falando do CAPS, né? O que, que é o CAPS? É o Centro de Atenção Psicossocial e é o lugar para tratamento de pacientes graves, né? Transtornos mentais graves, que são aqueles casos de psicose, depressões graves com tentativas de suicídio, pacientes com maior vulnerabilidade, né, que estão em maior risco. E o CAPS também, na verdade, não sou só eu que estou lá, né, como psiquiatra. É uma equipe, certo? Porque esses pacientes mais graves, eles precisam de atendimento não só do psiquiatra, né? É uma equipe multidisciplinar, psicóloga, enfermeira, técnicos, né? E que é necessário para tratamento desses casos mais graves, né? Uhum. Então, o meu papel lá é diferente da Caroline, né? Eu fico lá, né? Eu fico lá prestando atendimento psiquiátrico, né, a esses casos mais graves, né?
E para ter uma ideia do tamanho da importância do matriciamento na saúde mental, esses dados que eu vou trazer foram computados no segundo semestre, né? Esse ano a gente ainda não computou. Mas ali no segundo semestre de 2020, a gente atendeu, né? Atendeu no sentido, deu suporte, matriciou, né, em torno de 150 casos, né, em todas as 12 ECFs. Desses 150 casos, 17% a gente precisou encaminhar para o CAPS, porque a gente viu que o manejo na ECF conosco no suporte não seria suficiente. Então, olha quanto a gente consegue reduzir para o CAPS não inchar e também não dar conta, né, do... Sim. Até porque a equipe, hoje, há uns 10 dias, é a primeira vez desde que começou a pandemia que está completa, né?
Com todos esses profissionais aí que você falava, né, Christian?
Sim, por vários meses a gente ficou com a equipe não completa, né? E enfrentando a realidade atual, que é um aumento, né? Aumento do número de casos, aumento de pacientes, aumento da gravidade, né? Aí, falando do matriciamento, essa que é a ideia, porque a gente precisa das ISFs também, devido a esse aumento de número, né? São muitos pacientes e precisamos do apoio lá das ISFs, que também tem a equipe lá, né? Que eles também são capacitados para isso, né?
Mas em que momento a pessoa deve efetivamente procurar ajuda e, caso não tenha condições de fazer isso pela rede privada, que faça na saúde pública?
Eu acho que é importante frisar que, mesmo que seja uma ansiedade, cada ansiedade é subjetiva, é singular, né? É de cada paciente sim, tem a sua história, sim, né? Uhum. Então, assim, mas o que a gente orienta num primeiro momento, assim? Que a população veja, né, o posto de saúde, a estratégia da saúde da família, como um lugar de acolhimento, né, onde pode dar o primeiro passo para ir buscar essa ajuda, né. Às vezes tem que fazer alguns exames clínicos, às vezes pode ser alguma disfunção de tireoide, às vezes podem ser coisas não só questões psíquicas, mas orgânicas também, né. Uhum. Então, a ICF tem esse papel, ele é apto a ter esse papel de acolhimento, né, da demanda, né, e através desse acolhimento é visto se vai ser matriciado, então vai ter o suporte, se vai precisar entrar com alguma medicação, se é um caso mesmo psíquico, ou se é um caso que tem toda uma história e é grave e está com risco daqui a pouco maior, vamos tentar manejar assim, vai para o CAPS, né? Enfim, é bem importante, porque eu acho que a nossa área, né, é a única área que não existe um protocolo específico, né? Por mais que se tente criar fluxo, se tente criar protocolos, a gente não consegue, porque o ser humano é individual, né? Então, assim, se eu tô com uma dor no peito e eu tô com uma ameaça de infarto, eu corro pra emergência, ok? Faço as enzimas lá e eu recebo a alta ou não, né? Eu tô com a pressão alta, eu vou lá, verifico a minha pressão, faço um monitoramento. Mas a saúde mental é muito subjetivo, né? E a gente não pode achar que a ansiedade minha é a mesma ansiedade do Christian, que é a mesma ansiedade da Camila, né? Então, como é delicado e como tem que ter essa visão biopsicossocial mesmo, do isso, todo, né?
Uhum. O caminho, então, para que a gente também possa orientar aqui quem estiver nos ouvindo, que acredito que seja esse o principal questionamento que hoje existe entre a população. O caminho inicia com uma consulta na ISF, uma consulta normal pelo 156. Isso. Dá para se dizer assim, Christian?
para a pessoa ir lá, né, para o paciente ir lá na ISF e falar o que está sentindo, né, falar o que está acontecendo, e aí a equipe avalia cada caso, né, que nem a Caroline estava falando. E aquilo que tu falou antes, Camila, né, o que a pessoa faz quando está ansiosa? Acho que isso é importante a gente pontuar também, que a gente está vivendo uma realidade difícil, né, muitas coisas estão acontecendo e... É, de certa maneira, faz parte, né? Faz sentido a gente sentir ansiedade, a gente ficar triste, né? São emoções, né? Emoções do ser humano. Quando que eu devo procurar um psiquiatra, um psicólogo? Quando que eu devo procurar ajuda? Uma das questões principais é a questão do prejuízo, né? Se essa ansiedade, se essa tristeza está prejudicando o teu trabalho, prejudicando as tuas relações familiares... Ou se é muito persistente, né? Por exemplo, hoje eu tô triste, mas amanhã eu posso estar melhor, né? E isso não é doença, isso é normal, né? Então, as questões para procurar ajuda é o prejuízo e a persistência, né? Ficar ali uma semana, duas semanas com humor deprimido, para baixo, muito ansioso, com medo, né? E o sofrimento que a Caroline estava falando, né? O sofrimento interno, subjetivo de cada um, né?
Uhum. Escutando o Christian agora, eu acho que também é importante, como para esclarecimento, assim, para a população, assim, o que também às vezes acontece, às vezes nessa ânsia de querer resolver aquilo naquele momento, né, de não dar o tempo, daqui a pouco é algo que vai passar, no outro dia vai estar melhor, as pessoas acabam procurando ajuda, uhum. Querem uma ajuda imediata, né, não funciona dessa forma.
Não existe, né?
Depois que a gente faz todo um movimento, a gente aciona a CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, a gente aciona toda uma rede, o paciente some.
Uhum. Então, chegamos onde eu também queria chegar. Muita gente desiste do tratamento, como é que funciona... E aí, não sei se vocês têm dados de desistências, se as pessoas param, se percebem que daqui a pouco queriam tomar um remédio, não conseguem um remédio, não dão continuidade ao tratamento. Como é que é essa realidade hoje?
A gente não tem um dado específico, acho que é algo até que dá para nós pensar em poder mostrar,
sim,
né? Porque...
Sim.
Pensa um paciente que estava em matriciamento. A gente identificou que não está dando certo ali, que precisa de um olhar do Christian avaliar lá pessoalmente, lá no CAPS, enfim, né? Daí esse paciente não vai na consulta agendada.
Sim.
Né?
Olhando por esse lado que a Camila falou, realmente, né? É um horário que o paciente está ocupando lá, né? Mas, claro, a gente também precisa entender que as desistências, o não comparecimento também pode fazer parte da própria doença mental, né?
Uhum.
Às vezes o paciente está muito limitado e acaba não indo, mas devido à doença, né?
E não tem acompanhamento familiar, né? Uma pessoa sozinha daqui a pouco, sei lá.
Por isso que é importante a equipe, né?
Uhum.
Esses casos mais graves que o paciente não vai devido à doença, a gente tem agente de saúde, psicóloga,
visita, tem um rastreio.
Tem, inclusive, visita domiciliar.
Sim.
Me parece que muitas vezes também há um preconceito. Não sei se vocês concordam comigo.
Sim, há um preconceito bem grande.
Talvez haja, sim, mas eu penso que o Christian, a Caroline, são as mesmas pessoas que fornecem atenção, suporte, né, o trabalho no seu consultório. Uhum. Quanto na saúde pública, né? A gente não,
sim,
faz essa diferenciação. Eu acho que talvez a gente possa pensar que também não se tinha, assim, né? Se teve momentos que teve o matriciamento, né? Daí teve momentos que tinha o psiquiatra ano passado, depois entrou o Christian. Eu acho que às vezes também essa questão da equipe, né? Do CAPS, de não... Talvez deixasse as pessoas inseguras, assim, um pouco, né?
Sim.
Porque, enfim, que nem a gente falou, é a primeira vez que a gente tá com a nossa equipe completa no CAPS, né? E que eu e o Christian estamos aí, vai fazer um ano, né? Um ano.
Um ano.
Então, é recente, né? Talvez daqui, não sei muito como que era antes, assim, né?
Sim.
Mas eu acho que a questão do preconceito da saúde mental existe, sim. Existe entre a sociedade, entre os próprios governadores dos municípios, dos estados. Existe, assim, né? Tem um olhar que eu acho que melhorou muito. Eu acho que vem crescendo. Mas existe algo ainda que tem que ser melhorado, né?
Vem crescendo. Acho que o preconceito aos transtornos mentais vem diminuindo. Está sendo mais olhado agora, né, devido a esse aumento de casos, mas ainda existe, né, e é que eu sinto, assim, vejo, né, trabalhando, que sofrer por problemas emocionais ainda é sinônimo de fraqueza, né, fraqueza, vergonha,
uma sociedade
louco,
que nos impõe,
né?
O dever de ser feliz o tempo todo.
Exato. Só que não tem como, né, gente? Nós não temos como ficar bem sempre. Coisas acontecem que não estão no nosso controle. E às vezes a gente fica mal, né? E isso é normal, não é fraqueza, né?
O que vocês têm percebido de casos mais frequentes nestes últimos 12 meses, que foi o tempo o período em que vocês trabalharam juntos também? O que vocês observaram que são problemas mais frequentes que as pessoas apresentam?
Acho que a drogadição aumentou bastante, né, Cris?
Sim.
Mas se tem muita vulnerabilidade das famílias, assim, né? Acho que nunca o papel da rede foi tão importante em conjunto como nesse último ano, né? Acho que é importante também depois a gente falar um pouquinho sobre emergência, sobre o paciente, da questão da gravidade, assim, tentativas de suicídios estão sendo mais recorrentes, né, com uma maior gravidade. Acho que o Christian pode falar um pouquinho mais disso.
Sim. Essa pergunta da Camila sobre quais são os casos mais frequentes, né, na verdade, por exemplo, lá no CAPS, os casos mais frequentes são os transtornos mentais mais crônicos, né, que já tem aí um tratamento, várias medicações, mas o que a gente está percebendo que está aumentando é ansiedade, né? Eu vejo que está aumentando muito transtornos de ansiedade, transtornos depressivos também, né? Tristeza, medos e as emergências, né? Que são ideações suicidas, né? Pensamentos de morte, pensamento de tirar a vida, né? Isso tem acontecido também e é uma situação de emergência, né? É um paciente que precisa de maior cuidado. Abuso de substâncias, bebida alcoólica é um problema também que vem aumentando, né? Depois da pandemia. E eu acho que são esses, assim, os principais que estão mais aumentando, né?
E a faixa etária, gente? Quem são essas pessoas? Faixa etária, qual é o perfil dessas pessoas? Elas estão em geral,
eu acho, né?
Não existe.
Olha,
não.
Desde criança, né? Criança até idoso.
Isso que eu acho que também chama atenção, porque
qualquer faixa etária pode sofrer, né? Qualquer faixa etária pode ter esses casos de transtornos mentais e tentativas de suicídio e abuso de substâncias.
Inclusive pessoas mais velhas, idosos também,
sim,
né?
Sim.
Existe isso. Bem, pessoal, nós teríamos aqui assunto para todo o tempo do mundo, né?
É verdade.
Mas
né?
Nós, inclusive, infelizmente, temos as nossas limitações de tempo também. Mas nada impede que daqui uns dias nós também possamos novamente contar com a participação de vocês em uma nova oportunidade, atendendo também ao que os ouvintes nos solicitam, porque tudo isso também acontece por conta da demanda dos ouvintes que querem saber, que buscam esse entendimento. Isso é bom, eu pelo menos entendo que isso é muito bom, porque é uma demonstração de que as pessoas estão preocupadas com sua saúde mental, e no momento em que elas pedem ajuda, é importante, porque não se deixa chegar a situações mais graves, né? Acredito que é uma forma de prevenção também. Nosso muito obrigada de coração e desejar a vocês um bom trabalho, porque sabemos o tamanho da missão de vocês. Carol.
Obrigada, Camila. Eu só queria finalizar, assim, que, claro, que um caso muito grave em que está tendo uma ideação suicida já com um plano, onde está verbalizando, onde não tem uma estrutura, existe a emergência da nossa cidade, né? Que está apta a receber esses pacientes, pois
no
também
hospital.
No hospital, pois tem uma ala de internação psiquiátrica, né? Então, casos que a gente não consegue manejar no matriciamento, no CAPS, tem a questão da emergência e do hospital para a internação, para os cuidados naquele momento, né? Então, acho Sim. que isso também é uma outra ferramenta Sim. que a população pode contar, né?
Uhum. Christian, obrigada.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, Rádio Alvorada. Eu acho que a mensagem que fica é essa, né? Que os transtornos mentais são doenças, né? São doenças que precisa de tratamento, precisa de emergência, se for o caso, né? E, com certeza, a gente vai poder... Né? A gente pode conversar mais vezes, a gente fica à disposição. Uhum. Obrigado pelo convite.